Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! É de suma importância que as mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico realizem o tratamento de forma adequada. Eu sou Alexandre Temponi e hoje vou conversar com Ana Luísa Lunardi, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Agradeço a participação aqui no Saúde Consciência. Professora, a saúde mental também pode ser afetada pela SOP?
Essas doenças psiquiátricas, né, a saúde mental, ela pode estar afetada de diferentes maneiras nas pacientes com SOP. Primeiro, ela tem uma autoimagem, né, muito prejudicada, porque às vezes elas vão ter um excesso de pelo ali no rosto, acne, e isso vai prejudicar muito a autoestima dessa paciente. Muitas vezes elas têm um excesso de pelo, né, uma gordura muito localizada na barriga, o que muitas vezes vai incomodar bastante essas pacientes, né? Além disso, então, elas têm essa questão com a imagem delas. Além disso, elas podem ter infertilidade, que também vai afetar muito a qualidade de vida e a saúde mental dessas pacientes. E tem estudos mostrando que as pacientes com síndrome dos ovários policísticos, elas têm, sim, maior risco de doenças, de adoecimento mental do que as mulheres sem essa síndrome. Então, a gente observa muitos distúrbios alimentares, né, bulimia, anorexia, a compulsão alimentar, da própria depressão, ansiedade, associadas muito com essa síndrome.
Certo. E qual o tratamento recomendado para a mulher portadora desta síndrome?
Então, né, como eu já falei, o tratamento, a primeira linha de tratamento é mudança de estilo de vida. Atividade física, alimentação, qualidade do sono, cuidar da saúde mental. E além disso, a gente vai precisar fazer os tratamentos específicos, né? Então, se essa paciente ela tem um excesso de peso, essa paciente ela deve ser estimulada, né? E ela deve ser, a gente deve oferecer mecanismos para ajudá-la a perder peso, né? Para que ela chegue com um peso mais próximo do normal possível, né? Porque isso tudo vai contribuir para o manejo dos sinais e dos sintomas da síndrome dos ovários policísticos. Se a gente não conseguir só com mudança de estilo de vida, né, tratar essa irregularidade menstrual, às vezes a gente vai precisar entrar com o método hormonal, tanto para proteger o endométrio, né, contra câncer de endométrio, porque às vezes essas pacientes elas ficam muito tempo sem menstruar, e o endométrio, que é a partezinha dentro ali do útero, ele começa a engrossar muito, e isso a longo prazo aumenta o risco de câncer de endométrio. Então, muitas vezes a gente vai precisar entrar com um método hormonal, uma pílula, um DIU hormonal, alguma coisa para que esse endométrio ele fique mais fino e que isso não aumente o risco de câncer da paciente. E se essa paciente tiver infertilidade, né, a gente vai tratar e tentar estimular a ovulação, ver o que é possível para ajudá-la a engravidar.
Como a alimentação e a prática de exercício físico ajuda nesse tratamento?
Então, como que a alimentação e a atividade física elas podem contribuir, né, para o tratamento do síndrome dos ovários policísticos? Então, atividade física e a alimentação adequada, ela vai contribuir para a redução da resistência à insulina. Então, uma alimentação com baixo índice glicêmico, rica em fibras, ela pode ajudar realmente a manter os níveis de glicose mais estáveis, né? E além disso, a atividade física vai melhorar também a sensibilidade à insulina, o que significa que o corpo ele vai utilizar a insulina de maneira mais eficaz. Então, você tem que fazer exercícios aeróbicos e de resistência, como musculação, que são muito úteis no controle das pacientes com ovário policístico. Além disso, gente, o controle mesmo do peso corporal, né? Se você tem aí uma perda ponderal em torno de 5 a 10% do peso, né? Ela vai contribuir, ela vai melhorar e diminuir todos esses sintomas da SOP, principalmente de irregularidade menstrual, de excesso de pelos, e a paciente pode voltar a ovular, né? Além disso, os exercícios eles vão contribuir, além da alimentação, para a manutenção do peso aí o mais próximo do saudável para o paciente. E tudo isso vai contribuir para a melhora da clínica como um todo.
Professora, muito obrigado pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre síndrome dos ovários policísticos chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde Consciência em seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde, até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.